Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15, o verso de número 11. Um homem tinha dois filhos, disse Jesus. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Pequei. Eu pequei contra o céu e contra ti. Esta experiência humana de admitir o seu pecado é extraordinária. Jesus, ao contar essa parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, diz que aquele menino caiu em si. Há um teólogo que disse que o menino não apenas caiu em si, mas ele caiu de si. Ele caindo em si é como se ele acordasse, como se ele despertasse, como se ele tivesse um insight, uma percepção. De repente, ele que estava na escuridão, de repente a luz se acendeu e ele enxergou tudo, inclusive a si mesmo. E é nesse momento que ele diz: eu pequei. E ele toma consciência do pecado. O que é o pecado? Isso é uma pergunta importante na tradição judaico-cristã e na espiritualidade do reino de Deus. O que é o pecado? Nós pensamos que pecado é descumprir a lei, é quebrar um mandamento de Deus. E nós jogamos o pecado para a dimensão moral. O pecado é fazer coisas erradas ou deixar de fazer coisas certas. Pecado é matar, é roubar, é mentir, é cobiçar. Essas coisas, pecados. Mas o pecado aqui é algo muito mais profundo do que isso. O pecado aqui não tem a ver necessariamente apenas com a dimensão moral, comportamental. O pecado tem a ver com uma dimensão que na teologia e na filosofia se chama de ontológica. É uma questão do ser, da natureza, da identidade ou da condição do ser. O pecado, nesse sentido, é um rompimento com Deus. É uma pretensão de independência em relação a Deus. É dizermos a Deus: eu não preciso de ti, eu posso viver a minha vida, eu me banco, eu me sustento, eu me garanto. Eu não quero mais viver dentro da tua casa, eu não quero mais viver debaixo da tua vontade, eu não quero mais viver sob a tua asa, eu quero viver a minha própria vida, eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero fazer o que eu bem entender, não quero dar satisfações a você, eu não quero nada contigo. Me larga e me deixa viver minha vida. Porque foi isso que esse menino fez. Havia a possibilidade naquela época de que alguém recebesse a herança do seu pai, mesmo antes da morte do pai. Mas não significava que teria o direito a usufruir, a usufruto da parte da herança. O que quer dizer isso? É que o menino poderia dizer: pai, eu quero a parte da minha herança agora, antes que o senhor morra. O pai, então, separaria para o filho mais velho, que receberia mais, então receberia 2/3, e o filho mais novo, 1/3 das suas posses. Esse 1/3 do filho mais novo, que foi reivindicado, pertenceria, a partir de então, ao filho mais novo, mas ele não teria acesso para usufruir, o que significaria que o pai não poderia vender, não poderia negociar, só o restante. Mas apenas após a morte do pai é que o filho mais novo poderia usufruir da sua parte da herança. O que esse menino pede e o que ele faz é muito mais grave. Ele diz assim: papai, é o seguinte, eu gostaria de viver a minha vida do meu jeito, mas o senhor me atrapalha. E eu preferia mesmo que o senhor tivesse morto, mas como o senhor está demorando a morrer, eu gostaria de ter a minha parte da minha herança já. E outra coisa, eu queria ter o usufruto também já. E o pai concede. O que esse menino faz? Ele mata o pai. Ele mata o pai e vai viver longe do pai. Vivendo longe do pai, ele se assume como referencial único e absoluto de sua própria existência. Ao assumir-se como referencial único e absoluto da sua própria existência, ele afirma o seu ego como absoluto e passa a viver em satisfação aos seus desejos, às suas vontades e a todas as suas necessidades ou pseudo-necessidades. Ele vive só para si mesmo. Ele vive consumindo tudo e deixando-se consumir. Ele vive para o seu próprio prazer. Ele vive para que, como se o mundo girasse ao seu redor. E o que acontece com isso é que ele vai esgotando as suas posses, porque ele não tem posses ilimitadas. Ele vai esgotando as suas posses e, mais do que esgotando as suas posses, ele vai se desumanizando, ele vai se desfigurando. E ele chega ao ponto de desejar comer a lavagem dos porcos. Ninguém sai da mesa do pai na segunda noite para almoçar com o porco na terça-feira seguinte. Isso é um processo longo. Isso é um processo longo de dessensibilização, de degeneração, de desumanização, de bestialização. Isso explica muito da nossa experiência humana com relação a Deus. O que é o pecado? O pecado é matar Deus. Dizer, não quero mais saber de ti. É como se nós pudéssemos bancar a nossa própria existência. O que nós desconhecemos ou que temos dificuldade de admitir é que nós não temos recursos em nós mesmos. Nós vivemos de favor. Nós vivemos a vida emprestada que Deus nos dá. Nós vivemos dos recursos que Deus nos concede. Nós vivemos, e Deus é a fonte da nossa vida. Uma vez que eu rompi com Deus, eu agora assumo que eu tenho que me sustentar. Eu só não morro imediatamente porque eu tenho uma energia residual que eu vou consumindo até que essa energia acaba. E quando essa energia residual acaba e quando essas coisas que eu tenho acabam e eu vou me bestializando, me desumanizando, eu vou me desfigurando como ser humano, eu tenho duas alternativas. Ou eu me dou conta de que vivo do favor e da graça, da bondade, do amor de Deus que me sustenta com vida, ou eu morro. O momento desse menino foi extraordinário, porque ele caiu em si, ele se deu conta e ele voltou para o pai. Essa é a história do pecador. O pecado não é o que a gente faz de errado ou deixa de fazer de errado. Eu costumo ilustrar dizendo que moral é quando a minha mão resolve bater em mim. Ela está rebelde. E eu vou ter que segurá-la, vou ter que amarrá-la, vou ter que prendê-la no meu corpo. Mas se a minha mão quiser sair do meu corpo e dizer para mim, eu quero viver independente do seu corpo, não quero mais fazer parte de você, eu não quero ir para onde você vai, não quero pegar as coisas que você manda, eu não quero acordar a hora que você acorda, eu quero ter minha vida independente de você. Eu vou olhar para minha mão e dizer, você vai morrer. E ela vai dizer, não, não vou morrer. Então ela se auto-amputa de mim, cai no chão, fica se debatendo no chão e olhando para mim dizendo, não morri. Na verdade, ela está se debatendo com energia residual, mas ela vai morrer, porque ela não existe fora do meu corpo. Assim também nós não existimos fora de Deus. Nós não podemos dizer a Deus que não precisamos dele. Nós vivemos do favor, da bondade, da graça, da generosidade de Deus. Pecado é isso. Pecado é achar que não precisa de Deus. Pecado é você se considerar o seu próprio Deus. Pecado é você dar as costas para Deus e afirmar-se como o seu Deus. Esse é o pecado. Esse é um caminho de morte. É um caminho em que você não vai se sustentar, você vai perdendo seus recursos aos poucos, você vai definhando aos poucos, a morte vai mostrando a sua cara para você cada vez mais intensamente e explicitamente, até que você se desumaniza e se perde no vão do nada e da escuridão. A menos que você caia em si e reconheça que a sua vida é dádiva de Deus. E reconheça que não faz o menor sentido você viver essa carência toda enquanto você tenta ser o seu Deus, quando de fato as boas coisas estão na casa do seu Pai, estão na casa do Pai Celestial. Jesus diz: o meu Pai Celestial é aquele que pode dar o pão que vem do céu e que mata toda a nossa fome. É ele que pode dar a água viva que mata toda a nossa sede. É o meu Pai, o nosso Pai Celestial. A minha oração é que eu tenha essa consciência, e não apenas a consciência de que dependo de Deus, mas que Deus me alimente, me farte, me dê fartura, alegria, contentamento na sua presença, para que eu não fique esticando os olhos para os outros lados da cerca, longe da casa do meu Pai. O que tem do outro lado da cerca é ilusão. A felicidade está aqui na comunhão com Deus. Eu peço isso para mim, peço isso para você. Eu faço essa oração, convido você também a fazer essa mesma oração.